Não é verdade que, como decreto-lei, estamos instituindo medida provisória? Não, não, não é verdade. O texto da Comissão de Sistematização diz claramente que, no prazo de 30 dias, a partir de sua publicação no Diário Oficial, esta Casa manifestar-se-á ou não. Se manifestar-se contrariamente, não se converterá a medida provisória em lei. É algo que não podemos controlar. É a circunstância de que situações emergenciais de extrema gravidade se ponham e exijam a intervenção do Estado de imediato. E essa intervenção se dará pelo Poder Executivo. Dizia Nelson Jobim que, graças a Deus, será um executivo parlamentarista. Infelizmente, senhor presidente, no dia 2 de junho de 1988, depois de uma campanha publicitária muito bem elaborada, em que uma pessoa rica arrancava o voto de uma pessoa pobre na hora em que ia votar, e que a pessoa pobre dizia: não tire meu voto. Como que se no parlamentarismo se substituísse a vontade popular por uma elite. Infelizmente, em função daquela campanha publicitária que gerou uma grande torrente popular contra o parlamentarismo, no dia 2 de junho de 88, já no final da elaboração do processo constitucional, por 351 votos contra 209, o presidencialismo foi instituído. As medidas provisórias foram instituídas no corpo constitucional que tinha como se fosse a construção de um barco, uma cavernagem parlamentarista. E depois, por essa votação, se lhe colocou as velas do regime presidencialista. O que eu quero dizer com isso, senhor presidente? Eu quero dizer que esse momento é fundamental, não apenas no sentido de reafirmar o sistema de equilíbrio entre executivo e legislativo, mas acho que hoje demos um passo, não só para a reafirmação desta casa, mas um passo, queira Deus, para que no futuro nós instituamos o regime parlamentarista, que é o regime mais avançado. Não há um país desenvolvido do mundo, seja da Europa, seja do Oriente, que não adote o sistema parlamentarista. Por isso, senhor presidente, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela paciência e pela capacidade de gerar esse acordo. Cumprimentar o senador Aécio Neves pela qualidade de articulação, mais uma vez, demonstrada. Cumprimentar a todos que se empenharam na elaboração dessa decisão. E voto na proposta, entendendo, como todos, que não é ainda o que queremos para a plenitude dos poderes desta casa, mas é um avanço importante no caminho da construção de uma democracia adulta, de uma democracia madura, de uma democracia que seja coerente com o tamanho desta nação.
Próximo orador inscrito. Concedo a palavra à senadora Marta Suplicy.
Você está inscrito?
Ausente, Vossa Excelência. Concedo a palavra ao senador Randolfo Rodrigues.
Está inscrito?
Está inscrito? Não. Quer escrever?
Senhor presidente,
tem a palavra, Vossa Excelência.
Eu não vou me debruçar mais detalhadamente do que o senador Luiz Henrique fez com maestria sobre a origem do Instituto da Medida Provisória. O senador Luiz Henrique já esclareceu para nós que o Instituto da Medida Provisória foi objeto de controvérsias na nossa Constituição, na nossa Assembleia Constituinte de 1988. E esclareceu também a ideia da medida provisória inspirada no medito provisório presente, presente no sistema parlamentarista italiano. Portanto, a ideia da medida provisória era dar ao executivo um instrumento, mas que ao mesmo tempo o executivo não exorbitasse desse instrumento legislativo o quanto exorbitava no período do arbítrio, no período do estado de exceção. O instrumento anterior do executivo para legislar, o instrumento decreto-lei, é um instrumento da exceção, é um instrumento do arbítrio. E não poderia a medida provisória surgir, e é por isso, muito bem destacou o senador Luiz Henrique, não à toa que a medida provisória, quando foi proposta em 1988, tanto foi questionada pelos parlamentares que, como dizia Ulisses Guimarães no seu discurso final da promulgação da Constituição de 88, o espírito da Assembleia de 88 foi o espírito da redemocratização, o espírito de aversão, de asco à ditadura e de asco a todos os instrumentos que relembrassem o período autoritário. Então, a medida provisória era introduzida no nosso ordenamento constitucional não para ser uma substituta de luxo do decreto-lei. A medida provisória é, em 1988, introduzida no nosso ordenamento constitucional para ser utilizado pelo executivo, quando, como bem diz o artigo 62 da Constituição, existisse os pré-requisitos de relevância e de urgência para utilização desse dispositivo. Ocorre, presidente, que ao longo dos últimos 22 anos, ao longo dos últimos 23 anos de vigência do nosso texto constitucional, esse instituto passou a ser vulgarizado e deturpado do seu real sentido previsto na Constituição de 1988. Os executivos, os governos, todos eles, a partir de 1990, a partir repetidamente, passaram a utilizar o instrumento da medida provisória, não cumprindo os mandamentos previstos no artigo 62 da necessidade de urgência e de relevância. Mais que isso, presidente, esta casa aqui, o Senado da República, o Senado Federal, teve aviltado o seu papel de casa revisora das leis. Eu estou aqui com assento no Senado há 3 meses, e há 3 meses me assusta ver as medidas provisórias chegando aqui com menos de 24 horas para ser discutida, apreciada, colocando sobre o conjunto dos senadores uma espada de Damocles, obrigando a termos que votar a medida provisória pelos diferentes temas e pela urgência que tem nos temas, na última hora, no último momento, sob o risco dela perder a sua validade. Essa situação agride o Senado como casa revisora de leis. E agredindo o Senado, agride o nosso Congresso, o nosso Parlamento bicameral. Agride o Congresso Nacional Brasileiro. Em bom tempo, e aqui, quero cumprimentar a iniciativa primeira do senador José Sarney em ter apresentado essa proposta de emenda constitucional. E eu quero cumprimentar meu querido amigo do PSDB, senador Aécio Neves, pela iniciativa. E eu quero cumprimentar, senador Aécio, por duas iniciativas. A primeira delas, por ter aprofundado a proposta apresentada pelo senador José Sarney. Depois, por ter reunido, por ter funcionado de fato como relator, reunido as diferentes propostas que tinham nesta casa para aperfeiçoar a proposta da medida provisória e ter apresentado uma ótima síntese. E, em especial, lhe cumprimentar, porque o senhor não quis ficar restrito aos muros do Congresso. O senhor nos convocou, nos chamou à OAB, nos chamou à sociedade a participar desse debate, declarando claramente que esse não é um debate nem do PSDB, nem do PSOL, nem do Democrata, nem do PT, nem do PSB, não é nem de governo, nem de oposição, é um debate do Brasil, é um debate da afirmação do Congresso Nacional. E eu reitero aqui o que disse o senador Luiz Henrique, nem do PMDB, perdão, claro. É um debate do Brasil, é um debate necessário para a afirmação do Congresso Nacional dele pelo seu papel legiferante. Eu diria, senador Aécio, que essa decisão de hoje e o acordo que chegou, o senador Romero conversando com Vossa Excelência, os líderes do governo, o conjunto das lideranças dessa casa dialogando com a oposição, podemos chegar a um termo que, quando queremos, nós podemos pautar aqui agendas fundamentais para o Brasil, fundamentais para a afirmação desta casa. Nós estamos aqui recuperando o espírito do Constituinte de 1988. Eu diria que essa proposta, o senador Aécio brincava uma vez, não, Randolfo, essa proposta pode ter o seu nome, o nosso nome. Eu acho que essa proposta, senador Aécio, tem o seu nome, tem o nome do presidente Sarney, do senador Sarney, tem o nome do conjunto de senadores dessa casa. Essa proposta de emenda constitucional poderia se chamar Emenda Ulisses Guimarães, porque foi ele a principal referência da Assembleia Constituinte de 1988. E foi ele que, no discurso final, dizia que com a Constituição o Poder Legislativo recuperava o seu papel de legislar, de fiscalizar e de cumprir o papel que deve cumprir num Estado Democrático de Direito, numa democracia, o Legislativo. O papel previsto por Niemeyer, inclusive na arquitetura aqui de Brasília. O Parlamento ao centro, porque é lá o Parlamento bicameral, a casa do povo brasileiro, a casa que deve fiscalizar a atuação dos demais poderes. É este o teor, é esta a alma, senhor presidente, que recupera essa proposta. E eu queria aqui cumprimentar os autores, o senador José Sarney, o senador Aécio, e em especial o entendimento que nós construímos aqui nessa casa para, é lógico, esse aqui é o primeiro passo, mas diz aquele provérbio chinês, toda grande caminhada precisa do primeiro passo. E é necessário aqui a vigilância dessa comissão, de todos nós, continuarmos mobilizados, dialogando, senador Aécio, com a sociedade, para que essa proposta não só seja aprovada aqui na casa, mas seja aprovada também na Câmara dos Deputados, que é uma proposta que reafirma as atribuições do Parlamento Brasileiro.
Obrigado, senador Randolfo. Eu passo a palavra à senadora Marta Suplicy, que estava inscrita, em seguida o senador Pedro Simão.
Prezado presidente Eunício, primeiro... Está bem. Prezado presidente Eunício, parabenizá-lo pela condução de uma questão tão difícil, mas gostaria de parabenizar o presidente desta casa, José Sarney, porque ele teve um termômetro da insatisfação que os senadores e senadoras estavam vivendo frente à rapidez com que tínhamos que apreciar as medidas provisórias e pôs o peso da presidência desta casa ao enviar o projeto que enviou, a PEC que enviou. A medida provisória, nós sabemos que vários países utilizam, Chile, Argentina, Espanha, França, porque faz parte da necessidade do Executivo de poder agilizar determinadas questões frente à relevância e urgência que o Congresso geralmente demora mais tempo hábil para poder tomar uma posição. Medidas provisórias têm sido exageradas, mas elas são necessárias. Portanto, Eu acredito que nós não tínhamos e não temos condição e nem queremos engessar governos. Governos precisam das medidas provisórias. A forma como elas estavam ocorrendo nos deixava numa situação onde muitas vezes nós nos perguntávamos o que estamos fazendo aqui desse jeito. Então, agora, colocando o papel do relator, senador Écio Neves, teve um papel brilhante. Ele não só conseguiu ser mais abrangente, conseguiu o que eu acreditava mais difícil, além de conversar com a sociedade, ter também a contribuição dos juristas dessa comissão, mas ele conseguiu ter um entendimento com esta comissão, com os membros dessa comissão, com o líder do governo, Romero Jucá, que acredito que todos nós ficamos bastante satisfeitos, não com o ótimo, impossível, mas exatamente com a sua habilidade, senadora Écio Neves, de conduzir o que foi conduzido aqui. Acredito que isso mostra que nas situações difíceis que nós teremos ainda nessa casa que enfrentar, nós, senadores e senadoras, temos condição de chegar a um entendimento melhor para o nosso Congresso, para o Brasil. Obrigada.